Bezat Hashem, Daf Tet Zayin, Tratado de Avodah Zara. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem, olá a todos. Estamos Daf Tet Vav Amud Bet, na nona linha de baixo. Amar Avdimi Baraba, fala o sábio. Kederek she'asur limkor le'oved kuchavim, kach asur limkor le'listim Israel. Vimos no shiur passado uma lei que é proibido vender uma arma para um goi. O goi é suspeito de usar essa arma contra um judeu, então é proibido vender a ele a arma. Fala Avdimi Baraba, que assim também é proibido vender uma arma para um judeu suspeito. Pergunta para Eridami, sobre qual caso se refere aqui Avdim Baraba? Idehashi de Kater Pshita. Se esse judeu é suspeito de assassinato, é óbvio que é proibido vender a ele uma arma, como um goi. Hainovet Kohavim. Não pode ser que esse é o caso, é um caso óbvio. E se esse judeu não é tão perigoso assim, por que não podemos vender a ele uma arma? Qual a explicação? Leolam de Lokatil. Fala realmente, Avdim Baraba não se refere a um judeu suspeito de assassinato, ele é suspeito de roubar. E não podemos providenciar ele uma arma, porque pode ser que ele vai roubar. E quando a vítima vai querer reverter a situação, esse ladrão vai usar essa arma para amedrontar a vítima, para assegurar o roubo. Então, não podemos providenciar um judeu desses uma arma. Continuamos, então vai falar a Braita. Primeira opinião da Braita diz que é proibido também vender um goi, um escudo. Outra opinião diz que é permitido. Maitama, qual o motivo da opinião que diz que é proibido vender o goi um escudo? Ele é um bichão de magno, talvez porque ele pode se defender com o escudo num conflito contra o judeu. Então talvez não podemos providenciar um escudo ao goi. E a refiruhite vessarinamelo. Se é assim, também será proibido vender trigo e cevada para o goi. O goi vai comer e vai ter força de guerrear contra o judeu. Então qual é a diferença entre o escudo e comida? Amarav Yevshar Achinam. Falarav, realmente não faz a mínima diferença. Mas a gente não tem como não vender trigo e cevada para os goim. Porque isso aí vai ser algo claro. E os goim podem se virar contra o povo judeu. Isso pode gerar um conflito. Então, trigo e cevada, outra comida que é tão comum da pessoa vender. Se não vamos vender para goim, isso vai gerar o conflito. Já com relação a armas ou escudos, fala essa opinião, o judeu não tem que vender para o goi. Não levamos em conta a suspeita que isso vai gerar um conflito. Primeiro porque dá para entender porque o judeu não quer vender para o goi uma arma ou um escudo. E segundo porque isso não é tão comum. Não é como trigo e cevada, que são vendas normais. E cadê? Eu tenho outra explicação dessa opinião, porque será proibido vender para o goi um escudo. Porque se o goi está num conflito e ele perde a sua arma, ele pode chegar a usar o escudo como arma. Então essa opinião diz assim, é proibido vender uma arma, é proibido vender também um escudo. Veja o brim, a opinião que discute, diz Mohrim Lemtrisim de Richarim Zanayu Marakark. Essa opinião sucede que é permitido vender o goi um escudo, porque normalmente o goi não usa o escudo como uma arma. Se ele perde a arma num conflito, normalmente ele foge. Então essa segunda opinião que permite, não tem esse receio que talvez o goi vai usar o escudo como arma. E a primeira opinião que proíbe diz que sim, porque acontece que o goi usa o escudo como arma. Amarav Nachman, Amarav Ravua, falou sobre Alaha Kesho, Brim Aleh, como a segunda opinião que diz que é permitido vender o escudo ao goi. Amarav Adabarava, Farav Adabarava. Emohrim Lehem Ashashot Shel Barzela, proibido vender blocos de ferro para um goi. Maitama, por que será proibido? Mishum Dechal Sheminoi Krizain, porque o goi pode transformar esse pedaço de ferro em uma faca. E, então, assim como é proibido vender uma faca, é proibido providenciar um metal para que o goi produza a faca, que é uma arma. Yahya Filumare Bihatsinina pergunta se esse é o motivo, será proibido vender qualquer coisa de metal para o goi? Será proibido também vender uma pá? Porque o goi pode pegar o metal da pá e transformar esse metal em uma espada ou uma faca. Então, qual é a diferença entre um bloco de ferro ou uma pá? Amarazvindo e Parazirendeva. Farazvindo, explicando melhor a lei de antes. O que disse Navada Barava é que é proibido vender um bloco de um metal hindu da Índia, que era um ferro que normalmente era usado na fabricação de uma faca, uma espada. Então esse tipo de metal é proibido de vender para o goi, porque a gente avalia que o goi comprou justamente esse metal para fazer uma arma. Já o metal normal é permitido de vender para o goi. Então é permitido vender uma pá para o goi, porque não é normal que o goi transforme o metal da pá em uma faca. Pergunta Baína de Camisa Vina. Hoje em dia, na época da Gemará, eles vendiam armas aos goim. Por quê? Amaravashi le Parsai de Magno e Lavá. Explica Aravashi que o que foi permitido é vender armas para o exército persa. O exército persa também protegia as comunidades judaicas. E não eram suspeitos de se virar contra os judeus. Então, para eles, foi permitido vender as armas. Mas continua proibido vender uma arma para um goi que é suspeito de usar essa arma contra o judeu. A Galinha de Ser. Vimos no shiur passado, vamos revisar, que é proibido vender animais de trabalho para um goi. Proibido vender, por exemplo, um boi. E o motivo disso é porque os sábios tiveram um receio que se vão estar permitidos de vender um boi para o goi ou outro animal de trabalho a um goi, pode ser que o judeu vai emprestar ou vai alugar um animal desses para o goi. E se isso acontecer, o goi vai estar com um animal que pertence ao judeu ainda, que o goi alugou ou pegou emprestado, e pode chegar a usar esse animal para trabalhar no Shabat. E o judeu está proibido de deixar que esse animal trabalhe no Shabat. Shvitat Bemto. Então, para que o judeu não chegue a emprestar ou alugar um animal de trabalho ao goi, os sábios também proibiram que ele venda. E vemos uma discussão entre Tanakama e Rabiudá se é permitido vender um animal fraturado. O animal fraturado não serve para o trabalho. Então fala Rabiudá, é permitido vender esse animal para o goi. Tanakama diz que é proibido. Fala Tanakama que se alguém vê o animal do judeu com o goi, pode ser que esse observador vai pensar errado que é permitido de vender animais de trabalho para o goi. Ele não vai saber diferenciar, talvez, que esse animal é fraturado e não serve para o trabalho. Ele pode chegar a vender um animal de trabalho para o goi. Então, fala Tanakama, é proibido vender? Fala Rabiudá, é permitido. Tanakama fala Rabiudá, explicando a opinião de Rabiudá melhor. Matir Rabiudá, Matir Bishvram, Teshene, Chorel Trapot, Ele Riot. Fala Rabiudá, quando um goi compra um animal fraturado, normalmente ele compra para o abate. Então, o tempo que ele vai ficar com esse animal é curto. Então as suspeitas que algum observador vai ver esse animal com o goi é uma suspeita mínima. Não é relevante, fala Rabiudá. Avaliamos que o goi vai abater a curto prazo e não vai dar tempo de algum observador cometer esse erro, de achar que é permitido vender um animal de trabalho ao goi porque viu esse animal com o goi, se o goi vai abater logo. Esse é o opinião de Rabiudá. Amrulo, falaram os sábios para Rabiudá. Velo maravina lea, veio ledet. Tem outro receio. Talvez o goi comprou esse animal não para trabalhar, mas para fazer esse animal cruzar com outros animais, para que se reproduza. Então pode ser que o goi não vai abater logo, vai manter esse animal. Se alguém vê o animal do judeu com o goi, pode pensar que o animal de trabalho pode ser vendido ao goi. Fala, se isso acontecer, eu vou proibir. Vocês pegam a opinião de Rabiudá que um animal fraturado normalmente não cruza. Então, se o goi comprou esse animal, provavelmente ele comprou para o abate, vai abater logo. Então, o risco de algum observador cometer esse erro é mínimo e Rabiudá não leva em conta. Bebeteira matir bisus. Bebeteira diz que é permitido vender um cavalo ao goi. Matir Vesus, fala para ele a opinião de Bebeteira, melhor, me preste o sebo melachá, xerre a via lechatat. Como a gente mencionou antes, é proibido vender um animal de trabalho para o goi, para que o judeu não chegue a emprestar ou alugar, para que o goi não trabalhe com esse animal do judeu no Shabbat. Mas fala Bebeteira, o cavalo não é um animal de trabalho, é um animal de transporte. E a proibição de montar um animal no Shabbat é só uma proibição rabínica. Pela Torá, o judeu pode montar um animal no Shabbat. Então, no máximo, o que vai acontecer? O judeu vai vender um cavalo ao goi, e outra ocasião, vai emprestar ou vai alugar. No máximo, o que vai acontecer é que o goi vai montar esse cavalo no Shabat. Mas o judeu não pecou pela Torá, porque pela Torá ele poderia ele próprio montar o cavalo no Shabat. Isso é proibido pela lei rabínica. Então, falando de mentira, não tem nenhum problema. É permitido vender um cavalo ao goi. Verebe ou se. Rebe proíbe. Por dois motivos. Primeiro fala Rebe que o cavalo pode ser usado como uma arma num conflito. Então fala Rebe assim como é proibido vender uma arma ao goi, é proibido vender um cavalo. E fala Rebe, o cavalo também é considerado um animal de trabalho. Analisa aqui agora. Tudo bem, o que disse Rebbe, que um cavalo pode ser usado como uma arma num conflito, porque o dono do cavalo pode instruir o cavalo a dar o coice, ou a pisar num inimigo, e pode ser um judeu. Então isso dá para entender porque ele proíbe vender um cavalo que pode se transformar numa arma. A questão é por que disse Rebbe que o cavalo pode ser considerado um animal de trabalho? Para que trabalho? Amar Abiyuhanan, que sheaskim atchnu barechaim b'shabat, fala Abiyuhanan, que sim, um cavalo velho não serve para o transporte, mas pode ser amarrado num moinho para girar o moinho. Então, conforme Rebbe, assim como é proibido vender um boi para o goi, também um cavalo é proibido. Amar Abiyuhanan lacha que ben metera. Aprendiz Abiyuhanan a lei com ben metera, que é permitido vender cavalos para goi. E vai perguntar aos sábios. Shor shel patam mal. O que acontece se o judeu tem um boi bem gordo? Não serve para o trabalho. Será que é permitido vender esse boi para o goi? Essa pergunta é tanto conforme a opinião de Rabi Yudá, tanto conforme a opinião de Rakamim. Como a gente mencionou antes, Rabi Yudá sustenta que é permitido vender um animal fraturado ao goi, e Rakamim dizem que é proibido. Fala aqui, Agmará. Essa pergunta sobre o boi gordo existe, conforme a opinião de Rabi Yudá também. Pode ser que Rabi Yudá só permitiu vender, digamos, um boi fraturado, porque esse boi nunca mais vai servir ao trabalho. Mas um boi gordo pode emagrecer e servir para o trabalho. Então talvez Rabi Yudá proíbe de vender esse boi gordo ao goi. O Dilma, a filha da Baná, ou talvez também os Hamim permitem vender um boi gordo. Pode ser que Hamim disseram que é proibido vender um boi fraturado ao goi. Como a gente mencionou antes, pode ser que o goi vai manter esse boi fraturado para que o boi cruze. E algum observador vai ver o boi do judeu com o goi e vai achar que é permitido vender um outro animal de trabalho também. Mas nesse caso que o goi comprou um boi de engorda, um boi bem gordo, por padrão o goi quer abater, ele quer comer a carne gorda desse boi. Então pode ser que também Hamim permita vender um boi gordo para o goi, porque se avalia que o goi vai abater logo, por isso ele comprou agora, e as chances que algum observador vai achar que é permitido vender um boi de trabalho são mínimas. Como fica? Tá, Shmuel, uma prova. Da maravilha, da maravilha, fala maravilha em nome de Shmuel. Sherbet Rebi, aí uma crivim shor shel patam beyom eda. Na época de Rabi Yudá Nasi, Rebi, tinha um imposto para o rei romano. No dia da festa dos romanos, os cidadãos, as pessoas do império tinham que oferecer um boi gordo ao rei. Era um imposto. Então, os judeus que trabalhavam na casa de Rebbe também ofereciam ao rei, pagando esse imposto, um boi gordo no dia da festa da idolatria romana. Hassar Dalitrivevan, Shema Krivim Otoyo. Rebbe subornou as autoridades, primeiro, para que o imposto não seja que eles tenham que dar o boi gordo no dia da festa, e sim no dia seguinte. Era o Lemachá. Hassar David Rivan, Shema Krivim Otohai, Ela Shachut. Rebbe subornou mais. Primeiro imposto, o suborno foi de 40 mil moedas, ele deu mais 40 mil moedas para o segundo suborno. Que esse boi gordo não vai ser oferecido ao rei vivo e sim abatido. Hassar David Rivan, Shema Krivim Otokolika. Depois Rebbe subornou mais as autoridades com mais 40 mil moedas de prata para que eles cancelem esse imposto. Mas então, por que Rebbe gastou tanto dinheiro para subornar as autoridades? Lá me chamou Dilma Atilechaue. Deve ser porque Rebbe achava que isso era proibido. Pode ser que vão ver o boi de gordo do judeu com o goi e vão achar que é permitido vender um boi de trabalho também para o goi. Então seria uma prova para a nossa questão que é proibido vender um boi gordo para o goi. Deve ser que esse é o motivo. Falando aqui não. Não tem problema. Também chama Krivim Otoayom Elamachar Maitá. Se isso que Rebbe queria, por que tem que subornar primeiro que não vão dar o boi no dia da festa? Podia subornar que vão dar o boi abatido. Seria suficiente? Rebbe primeiro subornou as autoridades para que o imposto seja que no dia seguinte da festa romana vão dar esse boi. Se o motivo é que Rebbe não quer que vão ver um boi de trabalho do judeu com o goi, que diferença faz se isso é dado no dia da festa ou no dia seguinte? Conclui aqui a Gemara que o motivo de Rebbe não era referente ao nosso caso de um animal de trabalho com o goi, e sim, Rebbe achava que não era adequado que o judeu desse um boi para o rei em honra à festa de idolatria romana. Rebbe queria cancelar isso. Então, primeiro Rebbe conseguiu que vão dar no dia seguinte da festa. Então é melhor. Não no dia da festa de idolatria, e sim no dia seguinte. Rebbe conseguiu já alguma coisa relevante. Depois Rebbe convenceu, subornou, que vão dar abatido. Foi um segundo passo. Rebbe foi passo a passo para cancelar esse imposto por completo. E que ele conseguiu. Porque se o motivo de Rebbe fosse para que não vejam um animal de trabalho do judeu com o goi, que adianta darem no dia seguinte da festa? Não adianta nada. Então, esse foi o motivo de Rebbe. Então, não tem prova para a nossa questão, será que é permitido vender um boi gordo para o goi? Pergunta para si, o goi, ele deixa esse boi gordo emagrecer, o animal serve para o trabalho? Talvez não serve. Uma rabaixa chamada Zvida, Bartura, Machina, Leveavid, Al-Hatre. Fala rabaixa que ele escutou de Zvida, que era um profissional que engordava animais desses. E esse Zvida disse que se a pessoa pega um boi bem gordo e faz com que o boi emagreça, esse boi vai render o dobro do que um boi normal. Então, servir para o trabalho serve e mais. Então, proibir a Lahá fica que também é proibido vender um boi bem gordo ao goi, porque nem o receio que o goi vai fazer com que esse boi emagreça e usar para o trabalho e rende mais ainda. Começando com a Mishnah. Emohim lehem dubim ve'arayot. Lehom davar shesh bonez declarabim. O judeu não pode vender para o goi um leão, ou um urso, ou outra fera, outra coisa que o goi pode usar para causar um dano a alguém. Tem bolinho maem basilki, gardum. Estádia Ubimá, fala, né, que o judeu não pode construir para o goi uma basilque, uma construção bem alta, que servia como tribunal e também que os goim eles derrubavam o condenado da altura para que ele morra. É proibido que o judeu construa isso para o goi, porque pode ser que os goim vão usar isso para condenar os judeus pela de morte. Gardum, é proibido também construir um tribunal para o goi, onde as pessoas são condenadas à pena de morte. Pode ser que algum judeu vai ser condenado lá, então o judeu não pode construir lá uma construção dessas para os goi. Estádia. O judeu não pode construir para o goi um estádio de tourada. Eles colocavam os judeus lá com os touros e os judeus morriam normalmente. Então, proibido de construir isso para o goi. O bimá é uma torre que os condenados eram derrubados da altura. Também é proibido de construir para os goi. Ababonim e maem bimunciaot ou bet merhatzaot. Porém, fala a Mishnah, é permitido construir para o goi um altar ou uma casa de banho? Não tem problema. E gyal ekipash amidim ba'avodat kohanim asur livnot. Fala a Mishnah que o judeu não pode construir algo que está designado à idolatria. Pode ser que o altar serve como enfeite. O judeu não fez nada que é designado à idolatria. Se o judeu está construindo uma construção para o goi e o goi tem um local que ele quer que seja construído para ele colocar lá a idolatria dele, o judeu não pode construir isso. Então, se, digamos, na casa de banho do goi tem uma área que ele vai colocar lá, o ídolo, o judeu não pode construir isso para o goi. Fala, Amar Avchanim Barav Chiza, Vabrela Amar Avchanam Barav Amar. Fala o seu nome de Rav. Chayagasa Areike Bemadakar Lepirkus. Uma pequena introdução. Quando a pessoa abate um animal de porte leve, como um carneiro ou cabrito, por exemplo, depois da shrita, depois do abate, o animal tem que estender as patas e contrair as patas para que a carne seja kashé. Se ele fez isso, é um sinal que ele morreu na conclusão do abate e não antes. Então a carne é kashé. Com relação ao animal de porte leve, o carneiro ou um cabrito tem que estender as patas e depois contrair para que a carne seja kashé. Um animal de porte pesado, como um boi, tem uma lei mais leve. É suficiente que ele ou estenda as patas ou contraia. E a carne é kashé. O que acontece com relação a Hayagasa? Um animal selvagem de porte pesado. Fala, Orav Hanim Barav Riza, Orav Hanam Barav em nome de Rav. Que animal selvagem de porte pesado tem a mesma lei do que um animal doméstico de porte leve. Então, assim como um animal doméstico de porte leve tem que estender as patas e depois contrair para que a carne seja kashé depois do abate, assim tem um animal selvagem de porte pesado. Avalon Mechirá, porém, fala Rav, com relação à lei da venda, não. Ou seja, com relação à lei do abate, o animal selvagem de porte pesado tem a mesma lei do que o animal doméstico de porte leve. Mas com relação à venda do animal para o goi, não. Como a gente mencionou, é proibido vender sempre um animal doméstico de porte pesado ao goi. Então fala Rav, também é proibido vender um animal selvagem de porte pesado ao goi. Vai Omer, porém fala Rav Hanan ou Rav Hanin, Afle Mechira, também com relação à venda ao goi, um animal selvagem de porte pesado tem a mesma lei do que um animal doméstico de porte leve. Então o quê? Makom shenagulim kor mochrim, shelonim kor en mochrim. Como a gente viu no show passado, é sempre proibido vender um animal doméstico de porte pesado ao goi, mas com relação ao animal doméstico de porte leve, depende do costume da região. Se o costume é que é permitido, é permitido. Se o costume é proibido, é proibido. Como a gente mencionou, se a região tem goim lá que não são suspeitos de fazer a relação com o animal que eles compram, é permitido de vender um animal doméstico de porte leve. Se a região, os goim são suspeitos de fazer a relação com o animal, o que também é proibido para o goi, é proibido vender ao goi um animal doméstico de porte leve, e sempre é proibido vender um animal doméstico de porte pesado. Então tem uma discussão entre Rav e Rav Hanan ou Rav Hanin, se um animal selvagem de porte pesado é como um animal doméstico de porte pesado, é sempre proibido vender para o goi, ou é como um animal doméstico de porte leve, depende do costume da região. Tnan, uma prova da nossa Mishnah, contra Rav. Em Mochrim Lem Dubim, Be'arayot, Bechot Davar Sheshbonez de Klarabim. A Mishnah diz que é proibido vender, digamos, um leão perigoso a um goi. Ou um urso, ou outra coisa perigosa. Tamadei Be'nez de Klarabim. Halei Be'nez de Klarabim. Shari, o que se vê da Mishnah? Que se é um leão, digamos, perigoso, não pode ser vendido ao goi. Mas se é um leão domesticado, não é considerado mais perigoso, será permitido de vender ao goi. Isso não é como Rav. Rav diz que um animal selvagem de porte pesado nunca pode ser vendido ao goi. E parece da Mishnah que um leão domesticado pode ser vendido ao goi. Na prova contra Rav. Amará Barula Berishav. Fala Barula que não. A Mishnah concorda com Rav. Um leão normal domesticado não pode ser vendido ao goi. O que a Mishnah indica que é permitido é com relação a um leão fraturado. Também domesticado, então não é perigoso. E também é um leão fraturado. Então não é como um boi normal que pode trabalhar. Um leão fraturado não pode trabalhar. Então, conforme a nossa Mishnah é permitido, nossa Mishnah vai como a Mishnah, como a gente viu antes, conforme a Mishnah é permitido vender também um boi fraturado ao goi, que não serve para o trabalho. Fala a Mishnah, se o leão não é perigoso, é um leão domesticado, e também é fraturado, não é como um animal de trabalho, pode ser vendido ao goi. E Rav concorda com isso. Rav veio dizer que um animal selvagem, de porte pesado, não fraturado, não pode ser vendido ao goi. Ravashi Amaravashi acrescenta mais o que disse Rav Alula. Stam ali shavur uetzemelacha. Fala Ravashi, se o leão é domesticado, pode ser vendido ao goi, conforme Rav Yudá. Mesmo que ele não é fraturado, não faz a mínima diferença, fala Ravashi, um leão se recusa a trabalhar. Então não faz diferença se ele é fraturado ou não, ele não é um animal de trabalho. Então se ele não é perigoso, ele pode ser vendido ao goi. O que Rav disse, que é proibido de vender ao goi, um animal selvagem, de porte pesado, que serve para o trabalho, como um burro selvagem que a gente já vê na sequência, que pode trabalhar. Então não teria uma contradição entre o que disse Rav e a Mishnah. Mei teve uma pergunta agora contra Rav Haná. Kesem shem mochrim laem bimagasa, kach el mochrim laem chayagasa. Afir do makom shem mochrim laem bimadaka, chayagasa el mochrim laem. Fala a Braita. Assim como é proibido de vender um animal doméstico de porte pesado, animal de trabalho para o goi, então é proibido vender um animal selvagem de porte pesado. Mesmo numa região que o costume é que é permitido vender um animal doméstico de porte leve, animal selvagem de porte pesado não pode ser vendido. Uma prova contra Rav Haná. Tiúvta de Rav Haná barava tiúvta. Uma prova definitiva contra Rav Haná. Continuamos. Ravina Rami Matnit na Braita Umeshane. Ravina estudou essa sugiá um pouco diferente. E perguntou uma contradição entre a Mishnah e essa Braita e respondeu. Não fala a nossa Mishnah. Em Mokrim, em Dubim, Berayot, Vekol, Lokol, Davar, Cheshbonese, Klarabim. Como a gente viu, é proibido vender qualquer coisa perigosa para um goi. Como um leão, um urso ou outra coisa. Tamadim, Benese, Klarabim. A lei Benese, Mokrim. Então, se vê da Mishnah aqui, é permitido vender um leão que não é considerado perigoso. Um leão domesticado pode ser vendido ao goi. Urmini pergunta Ravina, que shem shem mochrim be magasa, kachem mochrim chayagasa, filo mokol shem mochrim be madaka, chayagasa, e mochrim a breta de antes, que é sempre proibido vender um animal selvagem de porte pesado, assim como um animal doméstico de porte pesado. Então, parece a Mishnah diferente da breta, que é permitido vender, por exemplo, um leão domesticado. O Meshane responde Ravina, Beari Shavur, Beliba de Rabiudá, como Rabar Ula disse. Fala Ravina a mesma coisa. Quando a Mishnah indica que é permitido de vender um leão para o goi em certa situação, se trata de um leão domesticado e fraturado. Não, nesse caso, é permitido de vender. Não é considerado um animal de trabalho, é um leão fraturado. Como disse Rabiudá, e a Mishnah vai como Rabiudá, que é permitido vender, digamos, um boi fraturado. Então, a pessoa pode vender também um leão fraturado. Ravashi amar, Ravashi responde diferente, está Marisha Vuru Etzer Melacha. Como a gente viu, um leão não precisa ser fraturado para não ser considerado um animal de trabalho. Mesmo um leão não fraturado não trabalha. Então, contanto que ele seja domesticado, ele pode ser vendido ao goi. O Kirab diz que é proibido vender um animal selvagem, de porte pesado, é um animal de trabalho, não um leão. Marki Varav Nachman, pergunta Varav Nachman para o que foi dito antes. Ou seja, Varav Nachman vem responder diferente a contradição entre a Mishnah e a Breta. Man lei malandari chayagasai, dima chayadakai. Fala Nachman, quando a Mishnah indica que é permitido de vender um leão não perigoso ao goi, quem diz que é um leão adulto? Pode ser que a Mishnah se trata de um filhote, que com certeza não é considerado um animal de trabalho. E o que a Breta diz que é proibido de vender, digamos, um leão para o goi, se trata de um leão de porte pesado, ou seja, um leão adulto. Então não tem nenhuma contradição. Ravashi daik matnit no motif tiufta. Ravashi fez uma dedução da nossa Mishnah como uma prova contra Rav Haná. Tanar disse a nossa Mishnah. El mochrim lem dubim berayot. Velok kol davar sheshbonezek larabim. Proibido vender ursos ou leões para o goi. Outra coisa perigosa que ele pode usar contra o público. Tamadei benezek alei benezek mochrim. Se entende que seria permitido de vender, digamos, um leão não perigoso, um leão domesticado. Veitama, arid, stama, arid, shaburu, etc. E a Mishnah foi bem clara. Um leão domesticado pode ser vendido. Um leão, fala Ravashi, não serve para o trabalho. Então ele pode ser vendido ao goi se ele não é perigoso. Já um outro animal selvagem de porte pesado que serve para o trabalho, não como o leão, não pode ser vendido. Um leão domesticado que não serve para o trabalho, sim. Um outro animal selvagem de porte pesado que serve para o trabalho não pode ser vendido ao goi. Isso é como Rav. Diz Rav Hanin que um animal selvagem de porte pesado às vezes pode ser vendido, mesmo que serve para o trabalho. Fora mais, se você mostrar que não, um leão que não serve para o trabalho, outro animal selvagem que não serve para o trabalho pode ser vendido, se não é perigoso. Um animal que serve para o trabalho, não. Tiufta de Rav Hanan Barava, Tiufta. Então a prova contra Rav Hanan Barava. Pergunta de Regaça, Mirat Maimelaha. Qual o trabalho que algum animal selvagem faz? Amarabai, Amalimariuda, Bebeba, Nyukhmin, Por exemplo, fala bem. A pessoa pega um burro selvagem e amarra o burro num moinho. O burro selvagem vai trabalhar. Isso é proibido de vender para o goi, como disse Rav, independente da situação. E a primeira halakha fica como Rav. Conjugamos. Amar a Bezerra, que a vira bem a Yudá, amar lá. Fala a Bezerra, quando ele estava com Rav Yudá, Rav Yudá nos disse: Gmiru minai hamilta de migavra rabba shmieli. Aprendam essa lei, porque eu recebi essa lei de um grande sábio. E Rav Yudá diz que não se lembra se ele escutou de Rav ou de Shmuel. Como a gente viu essa lei antes, assim como no caso de animal doméstico de porte leve, depois do abate, depois da shchitá, para a carne ser kasher, o animal tem que estender as patas e depois contrair as patas. E fala Rav Yudá em nome de Rav ou de Shmuel, que assim também com relação ao animal selvagem de porte pesado, também ele tem que estender as patas e depois contrair para que a carne seja kasher. Que até ele curcunha, ashkach teleira fria barash, deatebe que amar mishmed shmuel, hayagasa areikebe madakale pirkus. Na vizinha ele foi para curcunha e escutou na fria barash falando essa mesma lei em nome de Shmuel. Amina shmuminah mishmed shmuel itma. Então, na vizinha concluiu que deve ser que Rav Yudá escutou essa lei de Shmuel, assim como Rav Chiya Barashi. Que a tal Sura, acho que a Fidel Barim, ela teve que amar a lei. Depois Rav Yudá foi para Sura e escutou Rav Bar Ilmia dizendo essa lei, que a mãe me chamou de Rav, Rav Bar Ilmia estava dizendo essa mesma lei em nome de Rav. A minha chamina, Rav me chamou de Rav, Rav me chamou de Shmuel. Então, Rav Yudá concluiu que Rav Yudá deve ter escutado essa lei também de Rav e também de Shmuel. Que explica a Leatam, as cartas de Ravassi. Depois Rabi Zera foi para a terra de Israel. Encontrou Ravassi. Deatim de Kamar, Amaravcham Barguria, Mishmed Rav, Hayag Asari, Kimemata Kalipirkus. Ravassi disse essa mesma lei, em nome de Ravcham Barguria, que falou esse nome de Rav. Amre Levi, Losavar Lamar, Deman Mara Deshmat, Rav Barimia. Perguntou a viseira para Ravassi, o senhor não sustenta que quem recebeu essa lei de Rav foi Rav Bar Ilmia? A viseira próprio foi para Sura, escutou essa lei de Rav Bar Ilmia em nome de Rav. Foi para a terra de Israel e Ravassi transmitiu essa lei em nome de Rav, Rav Bar Gurya em nome de Rav. Amar lei falou Ravassi para a viseira. Pate uchma minayu minacht istayu shma. Temos que combinar o que você sabe com o que eu sei. Itmaname, como foi ensinado, Amaravizera Amaravassi, Fonseira, em nome de Ravassi, Amaravar Irmia, Amaravcham Barguria, disse Ravar Irmia, em nome de Ravcham Barguria, Amarav, em nome de Rav. Ou seja, Rav transmitiu essa lei para Ravcham Barguria, que por sua vez transmitiu essa lei para Ravar Irmia. Hayagasari, que me manda cara e percurso, animal selvagem de porte pesado, depois do abate tem que estender as patas e depois contrair para ser kasher. Isso eu falei que é Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver mais sobre as construções que o judeu pode construir para o goi ou que não pode. E vamos ver algumas histórias bem interessantes. Com muito mais. Tenha uma pessoa. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.